Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da rádio da universidade em contato com a produção de professores, alunos e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu converso com o violinista Rodrigo Bustamante. Ele é natural de Belo Horizonte, mas formou-se no curso de bacharelado em violino aqui pela UFRGS, na classe do professor Marcelo Gershfeld. Rodrigo fez mestrado na Eastman School of Music, nos Estados Unidos, e também estudou no Conservatório Real de Antuérpia, na Bélgica. É fundador e líder do Musitrio, que recebeu o Prêmio Açorianos de Melhor Grupo de Câmara. Tem colaborado ativamente como instrumentista e arranjador, ao lado de grupos e artistas como o MPB4, Papas da Língua, Adriana Defente, Nenhum de Nós, Ney Lisboa, Neto Fagundes e Luiz Carlos Borges, entre tantos outros. Atualmente, Rodrigo Bustamante é espala da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro e integra o naipe dos primeiros violinos da Orquestra de Câmara da UBRA. Bom dia, Rodrigo. Muito prazer em te receber aqui na Rádio da Universidade.
Bom dia, Ana. Prazer é todo meu. Muita honra e muita alegria estar presente aqui e poder bater esse papo contigo e com os ouvintes e amigos aí que nos escutam.
Rodrigo, eu queria que tu começasse basicamente falando de onde começou e quando a tua relação com a música, de onde veio isso, assim.
Começou, eu sou mineiro, né, e meu pai é uma pessoa que adora música, e então eu cresci música clássica, basicamente. Meu pai escuta basicamente música clássica. Então eu cresci ouvindo, na época era os bolachão, né, os discos de vinil dele todo, assim. Ele tem uma coleção bastante considerável e eu adorava, assim.
Adorava. Começou num estímulo de escuta, então,
de escutar,
de discos.
Exatamente. Até que chegou um ponto ali por volta dos... Eu devia ter uns 8 anos, eu acho. A minha irmã mais velha, acima de mim, né? Minha irmã acima, minha mãe colocou ela para tocar violão, na aula de violão. E o professor ia lá em casa. E eu a via estudando, tendo as aulas assim, eu achava o máximo. Eu fiquei alucinado. Eu pedi minha mãe para começar.
Violão.
E eu comecei com violão, né? Dos 8 anos até ali os 11, mais ou menos, 12.
Tendo aulas em casa.
Tendo, sim, aula em casa particular. Escutando muito as músicas do meu pai e as músicas do meu irmão mais velho. Esse, sim, que além de música clássica, escutava também muito o rock da década de 70, assim, e aquilo me fascinava demais, assim. Meu irmão também tocava, só que nós temos uma diferença de idade muito grande. Então eu não tinha... eu via mais a minha irmã tocando do que ele, assim, né? E acabou que no meio desse caminho... Eu me matriculei no Conservatório de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, que tem um curso de extensão que é muito bom, muito tradicional, que funciona, sei lá, 50, 60 anos, e que eu me matriculei.
Uma iniciativa tua?
Completa. Minha mãe e meu pai, na época que eu me matriculei, estavam viajando. Eu fui lá e me matriculei, fiz a prova, tem uma prova de seleção, assim. Fui aprovado e comecei, fiz ainda um ano de violão. Mas já no metade, assim, o professor Alberto Jaffé, que foi meu primeiro professor, tinha umas aulas coletivas de violino, e que era sempre anterior à minha aula de violão. E eu também. Então eu chegava na aula lá de violão, enquanto eu esperava ele sair, eu ficava vendo aquela orquestra de violinos, assim, e me fascinava, porque me lembrava tudo que eu escutava em casa, assim, né? E comecei a levar os dois instrumentos paralelamente, assim. Até que chegou um ponto que o violino é um instrumento que demanda demais, assim como o violão, mas a minha pretensão com o violão era mais para tocar, não concertos de violão. Eu estava ali na minha adolescência, de 12, 13 anos, o violão, ele tinha deixado de ser um instrumento erudito para mim e passado a ser um instrumento de...
Socialização,
assim.
Em roda.
E o violino não, porque eu era alucinado com quartetos de cordas, que meu pai escutava, Quarteto Americano de Dvořák, que é uma obra que marcou muito a minha infância, assim. Os quartetos de Beethoven, eu, assim, certamente ouvi todos eles, né? Sinfonias, enfim, tinha uma série de músicas preferidas do meu pai que...
envolviam violino.
Que envolviam violino.
E não violão.
É. E aí eu ficava, eu falava, aí eu conversei com meu pai, né? Falei com a minha mãe que eu queria estudar violino. E aí fui tomando gosto cada vez. Na época eu também já tinha uma banda de rock, que eu tocava guitarra. Eu era meio que um band leader, tinha umas composições próprias, assim.
Ah, é?
É. Sempre na área popular, eu sempre levei esses dois lados, assim, essa vivência eu tive pelos meus amigos que tinham, assim. Mas ali por volta dos 13 anos eu comecei a levar o estudo de violino muito a sério. Muito a sério, eu me dei conta que era um instrumento que exigia demais e eu tinha o sonho de me tornar, na época, o Itzhak Perlman, né?
Ah.
Eu achava que eu... que qualquer um poderia ser o Itzhak Perlman, assim. O que foi muito bom, que me fez estudar muito, muito na minha vida inteira, assim. E com a vida passando assim, a gente vê que, graças a Deus, que existem poucos Itzhak Perlmans, assim, né? Que não é tão simples chegar ao nível dele, assim.
A referência, então, era o Itzhak Perlman.
É, nessa fase, depois passei a descobrir outros, e muitos outros, o Heifetz, o Davi Oistrakh, o Pinchas Zuckerman, e inclusive o próprio professor Marcel Gerstfeld aqui, que foi a razão pela qual eu, ali por volta dos 16, 17 anos, comuniquei lá em casa, né, em Belo Horizonte, que eu estaria...
deixaria Minas Gerais.
É, que eu, se eu conseguisse a aprovação do professor aqui, eu viria morar aqui e comuniquei. Não, minha mãe ficou preocupadíssima, mas nunca deixaram de me apoiar, né? Sempre apoiaram, mas no início não me levaram muito a sério. Ah, será que ele está falando sério? Não, eu estava mesmo. Eu sempre tive essa característica de olha, vou decidir, tá decidido, vamos lá, vamos enfrentar isso aí, assim. Então, aí acabou que nesse tempo todo, então fui descobrindo novas referências, eu tive a felicidade de estar cercado lá em Belo Horizonte por músicos muito bons, desde colegas mais velhos também, mas colegas da minha idade que eram hoje músicos e estão todos trabalhando nas principais orquestras do país, na Estadual de São Paulo, na Nova Filarmônica de Minas Gerais, e nas outras, não tão novas, mas também de principais orquestras, assim. E essa convivência foi muito rica, porque é muita música que chega na gente, muita troca, e isso faz a gente querer estudar, querer se aprimorar mais, né? Então, chegou num ponto que eu fiz um festival, esses festivais de música que a gente tem, né, de verão e inverno. A um determinado ponto, eu era muito menino, meus colegas mais velhos lá iam e eu não podia ir ainda, né? E eu também era muito iniciante, assim, não tinha um nível ainda adequado para estar nesses festivais, mas sempre voltavam falando do professor Marcelo Gerstfeld, alguns Marcelo Gershwin, né?
Gershwin.
É. Eu não sabia, na época a gente ouvia assim. Eu conheci o George Gershwin. Sim. Eu falei, pô, será que...
né? São parentes.
Aí até que eu fiz a seleção do Festival de Campos do Jordão. Eu acho que isso foi ali pros idos de 90, mais ou menos nessa época aí, quase 20 anos atrás. E que eu fiz e conheci o professor Marcelo. Eu falei assim, pá, esse é o cara mesmo que eu quero fazer minha graduação. Nessa época a gente já sabia, eu já tinha passado da fase de encantamento, assim, de, ah, tocar violino é uma maravilha, né? Eu já sabia que tocar violino pode ser uma maravilha, mas precisa de muita transpiração ali, assim, como qualquer outro instrumento, né?
Mas seguia, assim, o que te atraía em ser músico era a figura do concertista, assim.
Não, não. Não era... é. Era música, assim, eu adorava tocar as sinfonias, as músicas que eu escutava, assim, de todos esses violinistas, o Concerto Sibelius, eu queria tocar o Concerto Sibelius, o quarteto de Beethoven, qualquer um deles, eu escutava, me ficava assim encantado, sabe? Sinfonias de Mahler, teve gente lá em Belo Horizonte que brincava comigo até, porque Mahler é uma sinfonia extremamente pesada, né? O Mahler era um compositor, segundo consta, completamente bipolar, assim. A música dele eu posso dizer que sim, né? O Mahler a gente nunca vai saber direito, mas baseado na música dele eu amava. Cantava sinfonias, chegava em casa, escutava, pegava a coleção do meu pai lá e ficava ouvindo todas elas, assim, né? Tem as minhas preferidas, mas... Então, assim, eu não era a figura do concertista, não era a figura de poder tocar um instrumento, assim. E o violino era um timbre que eu gostava, porque, como eu falei, né?
Sim, remetia bastante. Tocar as coisas que tu gostava de escutar.
Exatamente. Me remetia à infância, assim, né?
E aí o que te trouxe, então, a Porto Alegre foi o Marcelo Gershwin.
Foi o professor Marcelo, que hoje é um grande amigo, né? Foi professor, extremamente exigente, mas sem perder a ternura. Uma pessoa por quem eu tenho verdadeira admiração e que me ensinou muito, muito de música e de... como se portar profissionalmente, assim, e me fez enxergar que a gente pode tocar as coisas e como é complexa essa coisa de tocar um instrumento, da dificuldade que é, por que que o Pelman é um Pelman, né? Como é que a formação dessas pessoas que muitas vezes com 12 anos já estão prontos para iniciar a carreira profissional. E a gente estava, eu no meu caso, eu estava assim, descobrindo o que, que era um instrumento, não é? Então, assim, foi uma decisão muito importante, né, na minha vida, assim, e que eu achei que foi uma das coisas mais boas que aconteceram.
E o que, que significou esse período de graduação em música, assim, desse espaço universitário na tua formação, então, como violinista, assim?
Ah, bom, foi assim, um período que eu estudava, eu, pelo fato de ter feito todo o conservatório lá em Belo Horizonte, eu consegui me liberar de algumas disciplinas da URGS aqui. Não porque eu já tinha feito, mas como a matéria era, no meu caso, era bastante comum, eu já havia visto todas aquelas, algumas disciplinas de harmonia e de TP, teoria e percepção, né, que eu conversei com as professoras na época e falei, escuta, aqui eu fiz o curso lá, eu gostaria de apenas fazer a prova final. As professoras me fizeram um exame, pré-exame, para saber se eu estava malandrando, assim, não é? Ou se eu estava falando, e elas viram, não, tudo bem, então tu faz a prova final. E isso me deixou com bastante tempo livre aqui. E eu...
Sim, podendo focar o estudo no instrumento.
Exatamente,
né?
eu estudava muito, muito, muito naquela época, coisa de 8 horas mínimo, assim, sabe? Eu acordava de manhã cedinho, às 6 horas, eu estava saindo de casa para ir nadar. Na época eu morava aqui na Cidade Baixa.
E normal, eu ia, de todo estudante aqui.
E eu sabia, eu ia para a ACM, que era ali, né? Ia nadar, fazia 1 hora de natação, voltava para casa, tomava um café assim, estudava até o meio-dia, parava para almoçar, voltava e estudava muito, muito, assim, sabe? Além do fato de... Era um compromisso. Pô, eu tinha vindo para cá para fazer isso. Eu tinha a cobrança minha comigo mesmo, mas e a minha que eu achava que o Marcel me cobrava, né? Ele tinha um trato, assim, de o que fazer cada programa, em cada semestre, como é que ia ser feito. E eu tinha que correr atrás do tempo perdido. Em termos de para violinista, eu comecei com uma idade tarde, 12 anos, 11 anos.
É tarde,
em termos de violino, essa hora,
sim,
assim.
Na tradição,
a tradição, essa hora as pessoas já estão com toda a mecânica já feita. Eu estava começando, tá certo que eu já tinha uma iniciação com violão que me permitiu ter um desenvolvimento mais rápido do que a média, porque eu já tinha iniciação musical, já sabia
claro.
os princípios. Mas uma coisa é um instrumento, outra coisa é tu aprender
Sim,
um outro,
um
né?
Idioma mesmo.
Então, assim, eu, com essa pressão, com todos esses fatores juntos, assim, eu passei a estudar como nunca, assim, nesse período de graduação. Foi um momento que eu até agradeço os vizinhos, que eventualmente posso até ter um nos ouvindo aqui, lá da Cidade Baixa, da Joaquim Nabuco, lá, que se estiver ouvindo, que eu agradeço muito, porque sempre
nunca
foram muito
problema.
Gentis. Nunca teve nenhum problema. Uma vez ou outra lá. Mas eles estavam com razão, tá entendendo? Os problemas nunca foram problemas pra mim.
Sim.
E sempre contei com a gentileza deles, assim.
É porque é raro, né? É uma problemática dos músicos, assim.
Não, e assim, se fosse um estudo... Ah, estudou uma horinha, uma coisinha, no dia seguinte... Não, eu estudava o dia inteiro, né? E num apartamento, eu morava no JK. Deve ser o tamanho desse estúdio aqui, assim. Então, ou seja... não tem lugar para tu se esconder que faz menos barulho. É dali que sai tudo. E repete, né? Repete. Mas, enfim, acabou dando tudo certo, assim.
Sim, nessa formação tem a colaboração dos vizinhos também.
De todo mundo aí.
Nós acabamos de ouvir o terceiro movimento da peça Três Movimentos para Violinos, composição de Dmitri Servo, na interpretação dos violinistas Guillaume Tardif e Rodrigo Bustamante. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o violinista Rodrigo Bustamante.
Rodrigo, tu fizeste mestrado nos Estados Unidos, mas também estudaste na Bélgica, né? Eu queria saber porque essa questão entre os Estados Unidos e a Europa na formação dos músicos costuma dividir a opção, né? Por essas diferentes tradições musicais, na verdade. E também por causa da coisa do diploma, no caso da Europa. Ter essas duas experiências distintas foi uma coisa pensada, no teu caso?
Na época, né, ali, eu fui para a Bélgica antes, na verdade.
Ah, tá.
Eu ainda era aluno da URGS aqui e eu conversei com o Marcelo. O Marcelo estava a fim de passar uma temporada lá na Bélgica, porque tinha um professor que havia vindo aqui e que eu tive uma vontade de ter aula com ele. Conversando lá, ele falou, olha, vai lá. Nós conseguimos lá ter aula no conservatório. Enfim, se organizou isso e eu passei. Eu fui em dezembro, no Natal. Viajei no dia do Natal, porque os voos eram mais baratos, né?
Aproveitei.
Passei o Natal tocando. Foi a primeira vez que eu fui na primeira classe do avião. Não porque eu estava viajando de primeira classe, mas que...
Não tinha mais ninguém.
As aeromoças souberam que eu era violinista.
Ah.
E, não, vamos tocar o Natal. Fizeram uma celebração, né, voando assim.
A única vez que tu tocou no avião.
A única vez que eu fui, que eu toquei no avião também, assim, fui lá, assim, foi muito, muito divertido, assim. Mas, então, fui no dia 20, 24 para a Bélgica e voltei ali na meados de abril. As aulas já haviam começado aqui na URGS, mas eu fiquei esses quase 5 meses lá, já acertado, né? Porque eu queria ter essa oportunidade lá de conhecer novos professores e novos ambientes, assim, não é? E na época também, o caso do diploma, isso era uma coisa que se pensava hoje, eu sei que já mudou bastante esse tipo de coisa na Europa, né? Não, parece que já é mais ou menos a mesma coisa. Mas na época foi a maneira mais... eu falei, olha, eu vou para os Estados Unidos porque o mestrado pode ser ajudado, né? Pode me ajudar para qualquer eventual cargo de concurso professor que eu venha fazer.
Foi isso que te atraiu no
mestrado? Mas principalmente me atraiu foi o fato dos professores, sabe? De olha, com quem que eu vou estudar? Eu fiz prova para... eu voltei, eu gostei bastante da Bélgica, mas eu não tinha muito conhecimento, assim, de como é que vai estar lá, ou na Alemanha. Tive nessa época também, passei alguns dias na Alemanha, e eu achei que os Estados Unidos era uma etapa inicial para mim, em vez de ir para o continente europeu, que além das partes administrativas, de diploma, etc., tinha a barreira da língua, né? Eu estudei alemão, mas uma coisa é o cara estudar alemão, outra coisa é
falar
alemão.
Entender alemão.
Na Bélgica, eu conseguia me comunicar, eu sempre falei bem o inglês, assim. Então, o inglês na Bélgica me ajudou bastante, o alemão também. Mas meu inglês sempre foi superior. E depois que eu fui para os Estados Unidos, meu alemão aí foi para um limbo, assim, porque eu passei apenas a falar inglês, assim, né? Hoje eu consigo ler alguma coisa. Mas então, o fato dos professores, como foi o caso, assim, do Marcelo, que eu decidi por causa de uma pessoa e não por causa da URGS, sem nenhum
demérito
à URGS, né? Pelo contrário. Mas, assim, eu não conhecia nada a não ser o professor. E foi isso também que me fez decidir quando comecei a fazer prova ali, aqui, assim, né? E no fim das contas, depois que eu concluí a graduação, eu tinha 3 opções para que eu havia passado e optei para ir lá para Eastman.
Para,
né?
Eastman. Mas e aí, essa vivência de mestrado, então, em muitos casos, significa uma intenção de carreira acadêmica. Assim, no teu caso, não era bem isso, mas tu vieste a ter experiência de docência depois disso.
Sim.
Igualmente, né? Mas era uma formação para ser como instrumentista, que
como
tu
instrumentista,
entendia mesmo.
Era para eu sempre tive, eu queria tocar, né? Uma boa orquestra, num quarteto de cordas. À medida que eu fui tendo mais consciência da dificuldade do instrumento, assim, né? Eu fui vendo que o solista, o Pelma, conforme eu te falei no início, assim, né? Que o Pelma, que sempre me inspirou, um Oistrakh, me inspira ainda, não é? Mas, assim, eu fui vendo que, olha, isso é opção para poucos. Não é para quem quer. É uma carreira que a pessoa tem que estar numa idade já bem jovem, já tem que estar muito bem formada. E eu já tinha plena consciência que não era para mim. Qualquer tipo de carreira de concertista, nunca, apesar de nunca ter sido um sonho que eu tive, né, de ser concertista, mas assim, vou lá tocar o concerto, isso ainda a gente via como possível. Mas com o tempo foi passando, eu fui cada vez mais me dedicando à música de câmara. Eu montei o Musitrio em 95. E a gente começou a tocar bastante aqui no Rio Grande do Sul. Ganhamos uma bolsa da Fundação Vitae E fomos fazer um festival, de um seminário de música de câmara em Bariloche. E nós havíamos sido os únicos, o único grupo brasileiro selecionado. Então, assim, a música de câmara começou a tomar conta da minha vida. E eu descobri que a música de câmara tem repertório ilimitado e é maravilhoso, assim, é ultra recompensador, porque além da música bela, tu tem uma interação com teus colegas, diferente de uma carreira de solista, que muitas vezes a gente sabe, o cara chega, toca, vai embora e acabou. É maravilhoso, é lindo, né? Mas eu quero dizer, essa interação humana, ela é muito mais distante numa carreira de quem opta por esse tipo de carreira do que quem está ali com quarteto ou com trio, seja lá qual for a formação. Briga muito também, não é? Mas assim, é parte da convivência, não é? Então a gente começou o mestrado não tinha essa vontade, eu vou ser professor da UFRGS ou de outro lugar, não tinha, era para me aprimorar no instrumento, assim, né? E eu tive a oportunidade, logo que me formei, tinha um concurso para professor substituto,
Ah, antes
e
de fazer o mestrado,
antes
então.
de fazer o mestrado, e eu conversei com o Marcelo, o que que tu acha fazer? Ele falou, faz que nós estamos precisando até, mas eu estou com passagem comprada para ir. Não tem problema, faz. Não quer dizer que tu vai passar, não é? Aí eu fiz o concurso, fui aprovado, e tem uma entrevista, né? Eu falei na entrevista, olha, eu vou adorar dar aula, para mim é uma experiência que eu nunca tive, eu estava ali com 20 e poucos anos, né? Mas assim, ó, eu tenho passagem, eu vou embora no dia, lá em julho, tô saindo. Não, não tem problema. Então aí eu fiquei 6 meses dando aula, e aí eu fui pedir demissão, não é? E logo depois, quando eu voltei ali por volta de 2001, já com o mestrado concluído, aí sim teve um concurso para substituto que eu fiz novamente e fui também, fui aprovado e fiquei dando aula até a chegada da então candidata à professora, a Eliane.
Tokesh.
Tokesh. Ela fez o concurso, daí sim para professor, eu não pude fazer o concurso em função de títulos, né, que a UFRGS exige a titulação de doutor. Ela fez, então ela entrou e o cargo substituto foi preenchido. E essas experiências de docente assim foram ótimas, né?
Tu tinha gostado, então, que tu voltou a fazer concurso?
Sim. Não, eu
Foi.
aí era uma opção. Naquela época eu fiquei muito triste de não poder fazer o concurso
Para professor
para
titular.
professor, porque eu não tinha o título de doutor, não tenho, né? E fiquei feliz que era Eliane, uma amiga minha de festivais de Campos de Jordão, de longa data, que era uma excelente violinista, né? Mas falei, pô, que pena que eu não posso fazer, né?
Mas então existe uma intenção nesse sentido, sim ou não?
Então, mas aí que tá, isso nós estamos falando de quase 10 anos atrás. A vida não para nunca. Nesse meio do caminho, que aconteceu? Eu comecei a trabalhar aqui nas orquestras da cidade, com a música de câmara. Outra vez, nós lançamos um CD com música e trio. Eu comecei a, por uma casualidade, comecei a escrever arranjos. Uma vez, a orquestra da UBRA precisou de um arranjo de última hora, porque não tinha aquilo e não tinha quem fizesse. O material que estava lá era um material muito ruim. E eu, humildemente, assim, falei, olha, eu posso fazer. Bom, aí acabou que eu fiz, ficou um arranjo que ficou bem feito, e de repente eu me vi extremamente demandado como arranjador, muito mais do que eu jamais esperei que eu fosse trabalhar como arranjador para as mais diversas formações, para orquestra sinfônica.
Sim, vários artistas da música chamada popular, assim, né?
Exato,
Tu
é.
tem. Deixa eu
Tem.
ver aqui. Papas da língua, a Neto Fagundes, a Arthur de
Olha,
Faria,
Arthur de
os
Faria,
mais variados.
MPB4,
E mesmo
Adriana
orquestras.
Defen, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a OSPA, a Orquestra Sinfônica de Caxias, a a Ubra, a Orquestra de Sopros Eintracht, a Orquestra de lá de Sopro de Montenegro, quartetos, enfim, as mais diversas assim, formações, com gente do Luiz Marenco, da música da MPG, não é? Com isso tudo, a demanda de arranjos foi muito grande e eu senti uma necessidade de os contratos, a maneira, como eram os pagamentos, as... A pessoa pega aqui, toca lá e passa e começa a xerocar ali, faz aquilo. Aquilo começou a me... Cara, isso não está muito certo, assim. E pelo fato de eu estar... ser membro da orquestra da Ubra, mantida pela instituição Ubra, nós, como funcionários, nós temos desconto das universidades, da mensalidade, se tu fizer uma graduação lá. Eu, como gosto de estudar, no meio desse caminho todo, falei, tu quer saber? Vou aprender um pouco de direito autoral. Me fiz o vestibular para a faculdade de direito. E concluí a faculdade de direito nesse meio do caminho, com especialidade em direito autoral. Meu trabalho foi todo nesse sentido. E acabou que em 2007 eu concluí o curso, passei na OAB e hoje eu tenho habilitação de advogado.
Advogado.
O que acontece? É que eu estava falando do doutorado e eles falam, na época lá, em 2002 ou 2003, eu tive um momento, vou fazer o doutorado, pronto, acabou. Né? Para poder fazer, que eu estava muito, muito com vontade de dar aula na universidade. Mas acabei não fazendo. Tem as vidas pessoal, né? Namoradas na época, e etc. Hoje é minha esposa, né? Não vou sair, não vamos sair. E acabou que não fiz. Fiz outro curso de direito, então assim, eu tenho conciliado a minha vida inicial de advogado, que ainda é bem iniciante, mas a gente já está fazendo alguma coisa, mas que eu pude pelo menos dignificar um pouco, assim, dar um pouco mais de dignidade ao tratamento que estava dando para os arranjadores, sabe? Para a coisa aí que faz. Hoje os contratos da Ubra, por exemplo, foram no mínimo revisados para mim. Alguns lá tem algumas cláusulas antigas, mas enfim, tem alguma coisa que fala como é que é para ser, assim. E eu fico muito feliz que isso tenha pelo menos um ponto de referência.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir o movimento Montuno da peça In Celebration, de Stanley Silverman, na interpretação do Musitrio, em registro no CD Kinematic. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o violinista Rodrigo Bustamante. Falou bastante do Musitrio, uhum. E tu tava falando de que te atrai na música de câmara justamente essa interação humana e tudo mais. Uhum. E tu tava me falando que o Musitrio é uma formação que mudou bastante e que só tu permanece durante todo o tempo, assim, né?
Exato.
E isso deve envolver ao mesmo tempo também, então, uma interação humana das mais diversas, assim, né? Como é que tem sido a história desse trio?
O Musitrio, eu formei em 94, naquela época, e foi a formação que durou durante anos, que era eu, o Rodrigo Alquate e o Paulo Bergo. E então nós começamos, deu muito certo, né, e tocamos em todo o Rio Grande do Sul, assim, cada lugar aí a gente, que tinha um piano a gente ia. E tocando em Santa Catarina também, em Minas Gerais, em várias cidades de Minas Gerais, e mantivemos até eu sair, até eu voltar, na verdade,
do mestrado.
Do mestrado. Porque a gente se encontrou durante o tempo que o Rodrigo teve um tempo na Alemanha e eu nos Estados Unidos, mas a gente se encontrava para fazer os concertos, assim. Aí, na época de gravar o CD, o Paulo não pôde gravar o CD, por razões aí, outras. Ele não pôde e eu convidei a Catarina,
Domenici,
que havia sido minha professora de harmonia na URGS e havia sido minha colega na ISTMA. Na época que eu fiz o mestrado, ela fazia doutorado lá. Então, assim, a gente tem uma afinidade muito grande, uma amizade muito próxima, né, durante muitos anos aí, assim, E então nós gravamos, foi com o Rodrigo Alquate ainda. E depois cada um, o Rodrigo foi gravar um CD, a Catarina acabou se mudando para Búfalo, porque o marido dela foi fazer doutorado, enfim. Aí um tem um problema, o Rodrigo teve filhos.
Cada
A vida
uma
aí começa a ter.
a dar suas voltas,
E
que tu
as.
conhece bem.
Exatamente, é. E as oportunidades. Parece um concerto ali, não é? Eu não quero deixar de fazer, porque o Musitrio, eu sou, vamos dizer, o líder do grupo, o cara que criou isso, mas criou uma personalidade própria do grupo ali, assim, não é? Então eu convido as pessoas para tocar o Musitrio, não é para o Rodrigo mais dois, assim, é um grupo que tem um tipo de repertório que gosta de tocar, e que eu fico ali coordenando, eu não quero deixar que essa atividade pare. Tanto é que hoje o pianista é o Paulo outra vez, não é? A Catarina,
Voltou.
ele voltou. E que tá com coisas pontuais, né? As pessoas às vezes têm. Aparece uma oportunidade naquele momento e tu não pode deixar. Se a Mitsubishi chega para mim, ó, te dou aqui o patrocínio agora. Eu vou fazer o quê? Eu vou falar que não quero, espera 2 meses, né? Não posso, vou fazer agora. Então são coisas pontuais que a gente vai tentando manter. E eventualmente, um grupo de música de câmara. É inevitável ter algum atrito, mas assim, é inevitável e é altamente recomendável. Um grupo de música de câmara que não tem nenhum atrito é um negócio que talvez não. Ou não existe ou não deve ser muito bom. Porque faz parte. Uma coisa é quando se um atrito passa a ser de outra forma, passa a ser pessoal, ou passa a não ter compatibilidade mais de gênio, mas não era, nunca foi o caso de nenhum dessas formações, pelo contrário. Sempre tivemos divergências e que foram extremamente ricas para que pudessem contribuir para o resultado do Musitrio, que foi, né, foi, felizmente foi bastante premiado. A gente teve açorianos de melhor grupo de câmara, indicação. Eu e o Rodrigo fomos indicados como melhor instrumentista, o Alquate recebeu a medalha, então foi um trabalho muito positivo. E essas divergências que sempre houve, totalmente naturais e civilizadas, assim, nunca ninguém partiu para ofensa pessoal ou qualquer outra coisa do gênero. Eventualmente, como eu sou o líder do grupo, né, quando tem um ponto assim, ó, eu quero assim, eu quero assim, eu vou ter que decidir. E aí vai ser da maneira que eu, na função de líder, eu vou ter que fazer. Se fosse outra pessoa, seria outra pessoa, mas no caso, é o maestro, é assim, não é? Tem lá 15 músicos. Um não gosta de um jeito, outro não gosta do outro jeito, mas vai ser desse jeito aqui. E é necessário que seja assim, porque senão não se decide nunca, né?
É, o Arthur Elias Carneiro, né, o flautista aqui da OSPA, teve aqui há pouco tempo atrás e ele falava que para ele fazer música de câmara é uma teimosia, assim, né? Eu queria saber como é que é isso para ti, assim.
Acontece que na nossa cidade, aí é uma coisa pontual, assim, nós temos uma limitação de músicos que estão dispostos a reservar parte do seu tempo para música de câmara. E eventualmente até de músicos. Por exemplo, nós temos poucas violas, a gente tem menos violistas disponíveis, né? Violoncelos também temos poucos, e até assim, violino também, mas sempre poucas pessoas disponíveis a reservar parte do tempo. Então, assim, a birra é por quê? Porque o Arthur é um cara que sempre reserva parte do tempo dele para poder tocar. Então, a birra dele, um cara, a teimosia dele é isso, é assim. No caso, assim, ou seja, eu, nesse caso, eu até me vejo muito
próximo
disso. Teimoso, junto com o Arthur, assim, né? Porque é coisa que me muitas vezes não me paga o dinheiro suficiente do que se eu fizer outra atividade menos nobre. Menos nobre, que eu quero dizer, a música de câmara é tida como a Supra. Aquilo não, uma atividade que não vai ter a importância que a gente vai dar, não é? Mas que vai, que na proporção, paga melhor. Então, mas assim, a gente faz um balanço, né? Ano passado fizemos um concerto com um quarteto de cordas aqui, que foi muito bem recepcionado pela comunidade da cidade, assim. Veio esse violinista, um colega meu do Canadá. Eu convidei a professora Hela e o Rodrigo Silveira, que é o atual músico da OSESP hoje. Nós fizemos um belo concerto da Segunda Escola Vienense. São oportunidades raras de acontecer, porque vem um músico do Canadá aqui, e, sabe, pessoas que têm essa vontade de separar parte do tempo para tocar, sabendo que não existe a mesma...
mesmo retorno financeiro.
Mesmo retorno financeiro do que em outras atividades. Mas, assim, com o passar do tempo, é um investimento, sabe? Que pode ser feito, a pessoa montar um programa e ter um repertório, a pessoa não, o grupo ter um repertório maior do que um recital, porque as coisas começam, aí existe uma confiança, já sabe que o grupo pode funcionar ou não, em função dessas relações humanas, né, do grupo. Quando um grupo tu vê que tem chance de dar certo, é um investimento que a pessoa tem que ir fazendo, né? Então, assim, é a mistura, a teimosia que fazemos com a de câmara, porque é muito bom, né? É muito bom tocar junto com pessoas assim e poder ensaiar e poder tocar, assim. É um negócio adorável, assim.
Uma experiência nobre.
É nobre. Eu fico com medo que aqui, em conversa de bar, a gente pode falar nobre como... sem ser mal entendido. No rádio, que eu não sei para quem que está ouvindo ali assim, nobre não no sentido de ser superior a outro, não é essa a questão. É só daquela figura de tocar música de câmara, é muito bom, assim. É refinado, é requinte e coisas que durante um dia a dia de uma atividade normal, que a gente vai trabalhar, vai tocar, sei lá, vai fazer uma gravação de um jingle, por exemplo, não é a mesma coisa. É um trabalho, chega lá, grava bem, toca tudo corretamente, mas não tem essa aura, essa magia que tem quando é sentar do lado, discutir, inclusive rever e revisitar a mente dos compositores, né? É o momento de tu ver como é que os caras pensaram aquilo, assim. Então isso é muito nobre nesse sentido, assim.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir a peça Navarra, de Pablo de Sarasate, em arranjo de Rodrigo Bustamante. Na interpretação dos violinistas Guillaume Tardif e Rodrigo Bustamante, à frente da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, sob regência de Jocelei Borer. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o violinista Rodrigo Bustamante.
E essa tua experiência de arranjo, né, também recuperando um pouco, que a gente falou um pouco antes, que atende universos, assim, variados, uhum, musicalmente, assim, também parece recuperar um pouco o teu início de formação de escuta, assim, né, que tinha coisa do teu irmão, já tinha universos
foi,
de...
Isso aí foi fundamental, assim, essa minha parte, porque, primeiro que eu pelo fato de eu começar com violão, eu acabei tendo uma grande formação em harmonia. Ou seja, o violonista tem uma formação. A harmonia para o violonista é um negócio diário, do dia a dia. O que não é para o violinista. Parece um negócio meio estranho, mas a prática não nos mostra que um violinista está preocupado em fazer as suas escalas, negócio. E o violonista tem essa inerente ao instrumento, que é a harmonia. Então tudo começa por aí. A parte do meu irmão, das músicas que ele ouvia lá, dos rock and roll, da época dele lá, assim, também me influenciou demais. Eu
a
adorava.
A banda na adolescência.
A banda na adolescência. E o fato de ter colegas lá no Conservatório de Minas, que era, como eu falei, eram muita gente de todas as mais diversas origens. Então nós tínhamos colegas que tocavam em banda lá, que, de onde saiu o Pato Fu hoje, sabe? De onde saiu o Skank. O baterista do Skank é filho de uma professora minha do conservatório. Então, assim, várias bandas, o Jota Quest inicial não era o quartetinho que é hoje, né? Era uma banda grande, com o pessoal tocando uma metaleira, né? Tocando trombones, era todo mundo do conservatório lá. Então isso era muito legal, porque a gente tinha um contato
mais aberto,
todo mundo convivia no mesmo espaço. E eu acabei estudando a harmonia e estudando contraponto, estudando orquestração, tudo isso. No correr dos anos foram sempre coisas que eu tive curiosidade, né? Conforme eu te falei, que eu adorava sinfonias de Mahler, assim, né? Eu escutava lá quando criança, meu Deus, que som que é esse? O que é isso? Então eu ficava curioso, comprava as partituras aquelas. Hoje é tudo em PDF, na época não, a gente comprava as partituras da Dover, que era um preço mais acessível, assim, né? E para se maravilhar, como é que o cara tinha que sons que ele havia usado, assim, nas partituras. Então, tudo isso foi contribuindo para, no momento que apareceu para escrever, eu falei, não, eu posso escrever isso tranquilamente. E é muito bom escrever, sabe, sentar e tu ver a coisa nascer. Assim, o arranjador, ele tem uma função, assim, muito complexa muitas vezes, porque tu pega um material às vezes muito bom e tem que ou muito ruim e tem que transformar aquilo no mínimo algo interessante, né? Então é algo que às vezes ele se sente meio criador, meio que dono de uma obra alheia, mas assim é porque
o autor
sabe que não é dele, mas por outro lado, assim, não apareça muito, mantém a identidade daquele autor ali, da pessoa que veio. Ou de uma proposta, eu quero um arranjo ao estilo barroco. Então, assim, tu vai mergulhar no período ali, de 1800 ali, assim, para ver o que que era. Outro faz, quero, enfim. O arranjador tem essa figura de ter que
sair do próprio eixo.
Do próprio eixo e não deixar que a personalidade dele queira interferir na obra, porque ele é um mero tradutor ou Vamos colocar assim, uma pessoa que está fazendo o canal entre um lugar e outro. E então ele tem, apesar de ele se sentir dono e meio autor do negócio, mas ele tem que saber não influenciar a ideia original do compositor. Sim. E com isso trazer, sem deixar de ter a sua vivência aqui, né? Sem deixar de trazer isso. Então, nesse sentido, a minha experiência lá na infância, e depois assim, no meio do caminho tu toca um pouquinho de violão, né? Eu tenho violão em casa, e no meio do correr da carruagem aí, tu acaba sendo essa experiência de muita importância para poder saber como fazer um arranjo, o que fazer, escutar o que está acontecendo, não é? Estou tocando violino aqui hoje, mas estou sabendo o que está acontecendo lá nos violoncelos, ou nos sopros. Toda essa função acabou sendo muito valiosa para hoje, assim, a fazer os arranjos.
Atender a toda a demanda de arranjo. E essas experiências de orquestra, assim, Spala, da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro e também membro da Orquestra de Câmara da UBRA, né? Há muitos anos.
Muitos anos. Eu fui fundador da Orquestra da UBRA. Fundador, que eu digo, membro fundador, né? E saí para estudar no exterior. Depois voltei para a própria Orquestra da UBRA. E o Teatro São Pedro, eu estou... Acho que acredito que esse é o quarto ano que eu esteja integrando a orquestra com o Spala. Quem ocupava anterior era a própria professora Eliane, ex-professora da UES, né? Que ela se exonerou, foi para São Paulo. Então, desde então eu tenho ocupado o cargo lá de Spala e da UBRA também. Na UBRA como primeiro violino. Bom, eu... Como tu tá te falando, eu adoro tocar em orquestra, né? Sinfônica também é muito, muito bom tocar em sinfônica também. E, enfim, eu brinco com meus colegas que sentar ali no São Pedro é meio cadeira elétrica ali, né? Porque o cargo de espada te exige muito. Tem que estar com as partes preparadas. O maestro tá ali debaixo do teu nariz, né? Olha, em cima do seu nariz ali, assim. A gente está debaixo do nariz dele e é uma responsabilidade de tu poder passar a sua experiência para o naipe. As pessoas do próprio naipe têm que ter um certo respeito e uma certa confiança para poder ter uma unidade sonora, uma vivência, uma convivência pacífica a maior parte do tempo. Então, assim, isso tem sido, para mim, uma boa maneira de passar para meus colegas ali, né? Todos colegas de anos, alguns até já foram meus alunos lá.
É porque a Orquestra do Teatro São Pedro também tem esse caráter de diálogo com o Departamento de Música,
tem,
assim, né? De receber alunos.
É uma orquestra que está vinculada, eu não sei se isso é oficial ou não, mas é uma orquestra vinculada ao Departamento de Música. E então, os professores estão lá formando seus alunos, muitos deles vão, e outros, tem outros membros lá que já não são egressos, né? São alunos foram alunos do Instituto de Artes, mas que permanecem. A Orquestra do Teatro São Pedro é uma orquestra hoje híbrida. Tem estudantes e tem outros profissionais, assim, que não estão vinculados ao Departamento de Música, mas tem se dado uma grande troca entre o Departamento de Música e lá. Então, para os alunos novos, a gente tenta passar essa experiência de tocar em orquestra. A gente, eu acho que o Departamento de Música nosso foi uma coisa que eu, quando estive lá como professor, sempre obriguei os meus alunos lá, quase todos, teve alguns que não era o caso de não se aplicava, porque eu estava pegando o trem no meio do caminho, né? Mas alunos novos que começaram comigo lá, eu fazia parte do meu programa tocar parte de orquestra. E que isso nunca foi um assunto muito levado adiante lá no Instituto de Artes. Tanto é que o Departamento de Música não tem uma orquestra que está inserida na comunidade. Tem a orquestra lá do Departamento de Música, mas praticamente ninguém sabe dessa existência dessa orquestra. E que muitas vezes ela foi... praticamente não existia. Não é? Então, assim, a cultura de tocar em orquestra, que lá no São Pedro eu tento passar para... principalmente os mais novos, que esses estão se formando e precisam ter uma referência, é que tocar em orquestra vai ser o trabalho de todos eles.
Sim, é o mercado que maior. Assim.
Então, tu tem que vir aqui e se portar como profissional, tem que aprender a tua parte, tem que saber que tocar em orquestra não é menos importante do que ser um concertista, ou é mais fácil, ou é um trabalho menos nobre do que tocar outra coisa. Isso é uma coisa que há de ser conseguida na nossa comunidade musical, que é ter orgulho de ter a orquestra. Não é só do São Pedro, é ter orgulho de ter uma orquestra sinfônica, sabe, de ir no concerto da OSP e se orgulhar de ter uma orquestra sinfônica das mais importantes do país, não é? Com uma história de 50 e tantos anos, aí, acho que é de 54 a OSP, né? E de ter orgulho de lutar, de querer um teatro para a OSP, por exemplo, sabe? De ter uma orquestra do Teatro São Pedro e ter orgulho da orquestra e ver que, pô, essa orquestra é uma referência e de, com isso, conseguir mais espaço lá dentro que a orquestra não tem dentro do próprio teatro, né? De se ver a orquestra como algo importante para a comunidade, assim como a orquestra da Ubra, ter, ou qualquer outra, a orquestra de Caxias, não estou falando regionalmente, né? A orquestra da Unicinos, que agora está retomando as atividades, enfim, para que coisas como extinção de orquestras que... como foi o caso da Unicinos e como a instituição Ubra está balançando, né, passando por uma crise grave, e a gente não sabe até que ponto a orquestra vai se sustentar. Mas o que acontece? De a comunidade ter orgulho de tudo isso, para que no momento, se há alguma, querem ou acabar ou querem mexer, a comunidade tem orgulho de falar: isso aqui não vai mexer. Nós queremos... isso é importante para a cidade. E em termos profissionais, de o aluno que está indo lá no Teatro São Pedro, porque as outras orquestras não dificilmente vão pegar alunos, né? Vão pegar pessoas que têm um pouco mais de experiência, mas no São Pedro, de mostrar para essas pessoas, esses alunos novos, que tocar em orquestra, além de ser muito bom, vai ser o ganha-pão deles. E que ele tem que ter o trabalho com, no mínimo, felicidade. Nós somos músicos, não vamos ganhar dinheiro como outras profissões nos proporcionaria, mas assim, dignidade você tem que ter e alegria para ir para o trabalho, né? Então, assim, sentar, como ocupar o cargo de espalda, eu brinco da cadeira elétrica por causa disso, porque muitas vezes eu tenho que chamar a atenção de um sujeito lá que é meu amigo, mas eu estou ali como pessoa jurídica, né? Não tô, não é o Bustamante que tá, ô fulano, vem cá, é a CNPJ dele ali que tá, ó, assim não dá. E a gente tem que levar um meio tempo, porque é difícil para mim também, ter que chamar atenção e os limites que qualquer um de nós tem ali, eu, limitações dos músicos e convidados, enfim, de todo mundo que tá ali, e da situação econômica, toda essa a gente tem que levar em consideração, mas temos que fazer. Então, muitas vezes, a gente dá umas trombadas com alguém. Eu acho que isso é normal, né? Faz parte, e a gente tenta, dentro do possível, ser evitar, mas às vezes em quando é inevitável. A gente só faz com jeito, né? Perder a honra é que não dá. A dignidade, a civilidade, assim, não dá para fazer. Mas fora isso, a gente faz parte. O dia que eu não tiver sentado mais ali, pode acontecer amanhã, não é um cargo vitalício, né? Vai ter outra pessoa para estar fazendo isso.
Rodrigo, agradeço muito a tua presença aqui no programa. Foi um prazer enorme conversar contigo, saber mais da tua trajetória.
Ah, eu que agradeço e muito pelo convite aí, inesperado. Fiquei muito feliz de poder compartilhar contigo, seja lá com quem nos esteja ouvindo aí, um pouco da trajetória musical aí. Então tá. Muito obrigado.
Obrigada.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail miguel.canabarro@ufrgs.br. O programa vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições anteriores podem ser ouvidas no blog do Música em Pessoa, no endereço programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.